Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Mapa e o Território, de Alan Greenspan. É um livro de economia, história financeira e reflexão sobre previsão publicado após a crise global de 2008. Ex-presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Greenspan examina por que governos, economistas, empresas e investidores erram repetidamente ao tentar antecipar grandes mudanças econômicas. O título remete à diferença decisiva entre os modelos usados para representar a realidade e a própria realidade, sempre mais complexa, mutável e influenciada pelo comportamento humano. Em vez de oferecer uma fórmula para prever mercados, o autor discute os limites das previsões, a formação de bolhas, o papel do medo e da confiança e a necessidade de interpretar dados à luz das instituições e dos incentivos. A obra combina memórias profissionais, episódios da história econômica e diálogo com a economia comportamental. Seu propósito central é mostrar que a gestão responsável de risco exige reconhecer a incerteza, revisar premissas e não confundir precisão matemática com conhecimento seguro do futuro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção entre modelos econômicos e a realidade que eles tentam representar. A ideia organizadora do livro é que um mapa pode orientar, mas não substitui o território. Em economia, o mapa corresponde a modelos estatísticos, projeções, indicadores e cenários. O território inclui acontecimentos inéditos, mudanças institucionais, reações coletivas e decisões tomadas sob pressão. Greenspan não trata essa limitação como um motivo para abandonar a análise quantitativa. Seu ponto é mais exigente, modelos são indispensáveis, porém precisam ser compreendidos como simplificações condicionais. Eles funcionam enquanto as relações que capturam permanecem razoavelmente estáveis. Quando incentivos, regras, instrumentos financeiros ou expectativas mudam, uma regularidade observada no passado pode perder utilidade rapidamente. Crise financeira expôs precisamente esse problema, pois cálculos de risco construídos sobre períodos de relativa estabilidade não incorporavam adequadamente a possibilidade de uma ruptura sistêmica. A consequência prática é que previsões devem ser usadas como ferramentas de decisão e não como garantias. Gestores públicos e privados precisam perguntar quais pressupostos sustentam cada estimativa, que eventos ficaram fora do modelo e como o plano resistiria a resultados adversos. Essa postura torna a incerteza um elemento explícito da análise, em vez de escondê-la atrás de números aparentemente exatos. Em segundo lugar, a natureza humana como fonte persistente de ciclos de expansão e crise, Greenspan sustenta que a compreensão dos mercados não pode se limitar a juros, inflação, produção ou balanços corporativos. As decisões econômicas são tomadas por pessoas, e por isso confiança, medo, euforia e aversão à perda influenciam preços e investimentos. Essa dimensão não significa que os agentes sejam sempre racionais ou que os mercados sejam desprovidos de informação. Significa que a racionalidade opera sob conhecimento incompleto e é atravessada por emoções, convenções e pressões sociais. Em fases de prosperidade prolongada, participantes do mercado tendem a projetar condições favoráveis para o futuro, reduzir a percepção de risco e aceitar avaliações mais altas para ativos. Quando a confiança se rompe, o movimento pode se inverter com velocidade, levando à busca simultânea por liquidez e segurança. O autor aproxima essa dinâmica dos avanços da economia comportamental, sem reduzir fenômenos complexos a explicações psicológicas isoladas. Para ele, a estabilidade não elimina os riscos acumulados, podendo até torná-los menos visíveis. A lição é que avaliações de risco devem observar não apenas fundamentos mensuráveis, mas também sinais de alavancagem, concentração de apostas e confiança excessivamente uniforme. A natureza humana não torna a previsão inútil, ela torna indispensável reconhecer comportamentos recorrentes que os dados históricos, tomados isoladamente, podem subestimar. Em terceiro lugar, a crise de 2008 e as falhas da gestão de risco financeiro, um eixo decisivo da obra é a tentativa de entender por que tantos profissionais, instituições e autoridades não anteciparam a dimensão da crise de 2008. Greenspan examina esse fracasso como resultado de limitações compartilhadas, e não como simples erro pontual de uma única pessoa ou organização. produtos financeiros complexos, crédito abundante, expansão do mercado imobiliário e pressupostos otimistas sobre a dispersão do risco criaram um sistema vulnerável. A diversificação, em princípio, reduz a exposição a perdas específicas, mas deixa de proteger quando muitos ativos dependem das mesmas condições econômicas e sofrem queda simultânea. O livro chama atenção para o risco sistêmico, a possibilidade de conexões entre bancos, investidores e mercados, transformarem problemas localizados em perturbações amplas. Também ressalta que instrumentos criados para administrar incertezas podem amplificá-la se forem usados com alavancagem elevada ou com confiança indevida em classificações e modelos. A análise evita a promessa de que crises possam ser eliminadas por regulação ou previsão perfeita. Em seu lugar, propõe estruturas mais resistentes a erros de julgamento e choques severos. Para leitores envolvidos em finanças ou políticas públicas, o valor está em deslocar a pergunta de como acertar sempre para como limitar danos quando inevitavelmente houver erros. Em quarto lugar, previsão econômica como exercício de probabilidades, não de certezas. Greenspan distingue acontecimentos que podem ser estimados com alguma consistência daqueles cuja ocorrência e impacto dependem de mudanças profundas no ambiente econômico. Previsões de curto prazo baseadas em tendências observáveis podem ser úteis. Mas sua confiabilidade diminui à medida que o horizonte se alonga ou que o cenário se torna mais instável. Essa assimetria exige linguagem probabilística e disciplina para separar fatos, hipóteses e juízos de valor. Uma projeção responsável não apresenta um único futuro inevitável, compara cenários, identifica variáveis críticas e considera a amplitude de resultados plausíveis. O autor também enfatiza que o conhecimento econômico é cumulativo, mas não definitivo. Novas informações podem corrigir interpretações anteriores, e a revisão de uma previsão não deve ser confundida automaticamente com incompetência. Ao contrário, insistir em uma tese quando os dados e as condições mudaram é uma forma perigosa de rigidez. Essa abordagem tem aplicação além dos mercados. Empresas podem testar a dependência de seus planos em relação a crédito, demanda e custos. Governos podem avaliar efeitos de política sob cenários alternativos. Investidores podem evitar decisões concentradas em uma única narrativa. O livro, portanto, defende menos a adivinhação e mais a construção de processos capazes de aprender, corrigir rumos e suportar incertezas. Por último, o papel das instituições e dos incentivos na leitura do futuro econômico, embora dê grande importância à psicologia humana. Greenspan não explica a economia apenas por temperamento individual. Instituições, regras, mecanismos de crédito e incentivos moldam como expectativas se transformam em ações concretas. Bancos, agências reguladoras, governos, mercados de capitais e bancos centrais operam com objetivos e restrições próprios, influenciando a circulação de informação, a oferta de financiamento e a disposição para assumir riscos. Por isso, interpretar um indicador fora de seu contexto institucional pode levar a conclusões equivocadas. Um período de expansão do crédito, por exemplo, não tem o mesmo significado em todos os ambientes regulatórios ou em todas as fases do ciclo econômico. A experiência de Greenspan no Federal Reserve fornece ao livro uma perspectiva interna sobre os desafios de tomar decisões públicas quando informações são incompletas e seus efeitos se espalham pela economia. A obra não oferece uma receita simples de política monetária, nem sustenta que autoridades possam controlar integralmente os mercados. Sua contribuição está em mostrar a tensão entre agir diante de ameaças potenciais e evitar intervenções baseadas em diagnósticos frágeis. A qualidade da decisão depende de incentivos alinhados, transparência sobre limitações e disposição institucional para adaptar-se. Prever melhor, nesse sentido, envolve entender tanto os números quanto as estruturas que orientam o comportamento de quem produz e reage a esses números. Em conclusão, o mapa e o território é indicado para leitores de economia, finanças, administração pública e história recente das crises. Mas também interessa a quem deseja compreender por que previsões confiantes podem falhar em ambientes complexos. Não é um manual técnico de investimentos nem um guia para antecipar a próxima recessão. Hopeful. Seu principal benefício intelectual está em oferecer uma moldura para pensar decisões sob incerteza, usar dados e modelos com rigor, sem transformá-los em substitutos da realidade. Para gestores, analistas e empreendedores, a discussão estimula a testar premissas, considerar cenários adversos e prestar atenção a riscos correlacionados. Para leitores não especializados, esclarece como confiança, incentivos institucionais e mudanças de comportamento podem afetar a economia de forma ampla. O diferencial do livro, diante de obras mais acadêmicas sobre previsão ou mais narrativas sobre a crise de 2008, é a combinação entre reflexão conceitual e a experiência de alguém que participou de decisões monetárias centrais por décadas. Greenspan conecta economia comportamental, história financeira e questões práticas de política econômica, mantendo como foco os limites do conhecimento revisional. Essa posição também dá ao texto uma dimensão autocrítica em vez de defender a ilusão de controle. Examina por que sistemas sofisticados podem permanecer vulneráveis. A leitura é especialmente proveitosa para quem aceita que previsões são necessárias, mas quer utilizá-las com maior cautela, contexto e consciência de suas margens de erro. Se você quiser apoiar Alan Greenspan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!